Senhor, senhora presidenta, senhoras e senhores senadores, são os médicos e médicas de todo o Brasil que saudamos hoje, neste 18 de outubro. Desde já, cumprimento a bancada médica do Congresso Nacional, além de queridos amigos, através do senador Mazarildo Cavalcante, que nos honra muito aqui nesta casa, como parlamentar e, acima de tudo, como médico. Que a gente sempre conversando aqui e acolá, eu sempre consigo uma consulta com ele, alguma indicação, alguma sugestão. E foi um dos grandes incentivadores para que eu fizesse um check-up. Disse, ó, Giovanni, você está meio obeso, a cintura está meia grande, isso aí tem problema aí, pode ser problema no coração. Eu estava tossindo, ó, pode ser uma tosse cardíaca. Moral da história. Semana passada eu fui para São Paulo, senador Mazarildo. E eu quero lhe cumprimentar, também aproveitando a oportunidade, nosso querido ex-senador Papaléu Paz, também médico nessa casa, e alguns amigos meus lá do Amapá, o Cláudio Leão, o doutor Cláudio Leão, e os deputados estaduais, doutor Brasil e doutor Jacir Manajás, grandes médicos de lá, através dos quais expresso minhas homenagens a todos os médicos amapaenses. Na última semana, eu me afastei do ofício legislativo para buscar socorro e tive uma oportunidade que, lamentavelmente, poucos brasileiros têm, de ser atendido num centro de excelência, onde o conhecimento, a ciência, a modernidade, a organização e o conforto se unem para dar ao ser humano um diagnóstico preciso e eficiente sobre seus problemas de saúde. Era o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e ali experimentei a sensação de gratidão a Deus pela oportunidade que me estava sendo concedida e pela extraordinária formação daqueles médicos, entre eles os fantásticos doutores Raul Taiti e Roberto Calil, e toda a sua equipe. Fui muito bem atendido e as minhas chances são bem melhores do que eu imaginava. E ao mesmo tempo fiquei com o coração apertado, imaginando como seria bom se aquele mesmo padrão de excelência fosse algo tangível para todas as pessoas do meu país. E não é por falta de bons médicos que essa oportunidade não se consolida para todos, porque falar sobre os médicos inspira-nos um número sem fim de elogios e admirações. Só que, ao mesmo tempo, os desafios que o Brasil vem enfrentando nas áreas afetas à saúde são tão grandes, tão complexos, que a palavra de carinho e reconhecimento se fundem com a extensa pauta de reivindicações feitas pela categoria e que ainda aguardam um olhar político e uma ação gestora. O Brasil atingiu um número significativo e talvez inimaginável de profissionais em atividades no país. São mais de 300 mil médicos em atividades e a cada ano, mais de 150 faculdades de medicina existentes no país colocam no mercado mais de 12 mil novos médicos. E surge aí a primeira das intercorrências, uma vez que esse quantitativo, infelizmente, não está tendo de forma plena correspondência na qualificação para o exercício da profissão. É um número excessivo e altamente preocupante, pois dados da Comissão Nacional de Residência Médica indicam que cerca de 40% dos médicos formados no país não têm condições de fazer residência, estágio ou especialização, já que não existe vaga suficiente para todos os programas, não chegam a 50% da qualificação dos exigidos em países do primeiro mundo. Parece que não estamos levando em conta que médicos mal formados são um risco à população. Assim, quando aproveitarmos a data para clamar por uma urgente avaliação da qualidade de ensino médico brasileiro, exigimos que, qualificados ou não, eles farão parte de um mercado de trabalho dos mais extenuantes e cheio de contradições entre a alegria e a tristeza. Se vão para o setor público, a desilusão chega aos médicos na forma da baixa remuneração, péssimas condições de trabalho.
Para encerrar, senador.
De leitos, de medicamentos e de um plano de carreira. O resultado são profissionais insatisfeitos, mal remunerados e decepcionados com o investimento de anos e anos de estudo sem um retorno e reconhecimento formal. Se vão para o setor privado, viram refém nas mãos de alguns empresários inescrupulosos que tratam medicina e saúde como mercadoria e fonte de lucro à custa da exploração dos prestadores de serviços, médicos e pacientes. E assim, entre a cruz e a caldeirinha que eles vivem, é um modelo predador que afronta a dignidade médica. Não é, portanto, à toa que o levantamento feito alguns anos pelo Conselho Federal de Medicina sobre a qualidade de vida do médico optou que, quando perguntado sobre o futuro da profissão, 45,7% dos entrevistados responderam com pessimismo. São dados para nos fazer pensar. São números que nos fazem refletir pela desmotivação, desvalorização e, por vezes, constrangimento que os médicos enfrentam por não poderem exercer a profissão em sua plenitude. E com a dignidade que merecem, ainda que seja pelo fato de ter optado pela mais difícil das profissões, mais concorrida, a mais disputada e a que exige maior tempo de formação, é um contínuo e eterno investimento na renovação de saber. Antes de concluir, faltam 30 segundos, eu peço para a Vossa Excelência considerar como lido...